sente o toque do tambor que ecoou. A herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha.
Estamos apresentando Africanidades.
A força que vem de lá.
Pode passar o tempo. Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião. Importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, aquela que canta a canção de Niná e que no abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida.
Olá, olá, muito boa tarde. Começando mais um programa Africanidades. Você aí ouvindo essa canção maravilhosa, homenagem ao Dia das Mães.
Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, aquela que canta a canção de Niná e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Obrigado, mãe. obrigado, mãe, por ter me dado a vida.
É uma homenagem do programa Africanidades para todas as mães da Bahia, de Salvador, do Brasil. A minha também, claro, a de José Augusto, a de doutor Durval, também a de doutora Silvia Cerqueira, né? Também ela que também deve ser mamãe também. Então eu não tenho mais a minha mãe, não está mais aqui, mas ela reside, vai residir para sempre na memória. Eu tive também outras mães, né? É, a convivência com minha mãe foi pouco tempo, mas eu tive outras mães, muitas outras mães, e que me deram carinho, me deram atenção a todos nós lá de casa. Enfim, Deus colocou mais de uma, mais de duas, mais de três em nossas vidas. Mas é isso, a gente só tem a agradecer por esse ser maravilhoso, que sem ele nós não estaríamos aqui, né? Abaixo do Pai Celestial, abaixo do Criador, devemos a essa pessoa maravilhosa, né? A esse ser especial, como eu falei, a nossa presença aqui na Terra. Bom, começando o programa Africanidades, ao meu lado aqui, o doutor José Augusto Maciel Torres, né? Rede Celso de Comunicação, Cardeal FM, que tem a direção geral do padre Danilo Pinto. Boa tarde, José Augusto.
Boa tarde. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância, Ivan. Estava aqui conversando com o doutor Durval Ramos. Ele, em verdade, é marido do pessoal lá de Valente, não, né?
Não.
É. Ele, em verdade, aqui falar nos usado da importância da OAB. E isso nos faz lembrar exatamente que passamos pela concepção do contratualista Thomas Hobbes, né? Depois, a posteriori, John Locke. E, no final, exatamente François-Marie Rouet, Voltaire, que não era contratualista, mas fez o Tratado da Tolerância, no qual deu uma abertura, e Jean-Jacques Rousseau. Então, quando nós adentramos na Revolução Francesa e passamos pelas três revoluções, a gloriosa americana e a francesa, até se há a participação óbvia e ululante de exatamente quem? Participação de juristas, pensadores, que os fizeram dar o que hoje nós pensamos que existe somente em termos assim que caíram do céu. Mas não. Como disse o próprio François-Marie Rouet, Deus é contra as guerras, mas quando ela acontece, ele fica a favor de quem atira melhor. E os advogados, durante as histórias e todo o processo político, aprendeu de forma osmótica, homeostática e atuando de forma polímata em mudar a sociedade. Lembremos-nos que a Revolução Francesa deu-nos um novo patamar e um corte epistemológico, mas, ao mesmo tempo, um Estado democrático de direito. Em verdade, a Revolução Francesa ela foi um fracasso, porque a posteriori veio Napoleão, fez o Código Napoleônico, né? E deu-nos uma nova abordagem. Mas foi o primeiro passo de uma longa caminhada, como disse-nos Lauzi. Também, aqui, falando com a doutora
Silvia.
Essa figura aqui maravilhosa, que já esteve aqui algumas vezes, né? Ela também nos faz remeter, estando na OAB, a participação da mulher, né? E como dizia a nossa querida esposa de Sartre, Simone de Beauvoir, a mulher, ela nasce fêmea, tornar-se a mulher a partir de uma determinação constante da sociedade. Como o Diólogo falava, o homem estava lá raso, a sociedade o molda. E hoje, a mulher adentra no século XXI com novo status, com a nova concepção e com a nova abordagem. Além disso, lembramos da participação das mulheres na mudança, depois da Segunda Guerra Mundial, em relação à sua melanina, a maior, as negras americanas que lutaram, e também a participação de figuras nobres como Martin Luther King, Malcolm X e outros mais, que fizeram do direito, fizeram da moralidade, fizeram da ética uma nova maneira de pensar. Estamos aqui com o nosso programa abrindo aqui agora. É, ao vivo em cores, né? Porque também estamos no YouTube, e iremos conversar com essas figuras aqui célebres. A doutoras, advogados e, por sua vez, pessoas também que têm uma militância muito forte dentro dessa visão, porque podemos denominar hoje, de concepção e de igualdade social, no qual Tercião nunca mais diferenciações de cor, de etnia, de raças e outras coisas mais, não é?
Exatamente. Lembrando, eu falava agora há pouco o Dia das Mães, que essa data ela tem um, se inicia na fase, sua fase moderna em século XX, início do século XX, mas desde o século XIX que ela já vinha sendo aí trazida para a população, né, para realçar a importância das mulheres, da mãe especificamente na sociedade. E mais lá atrás, na antiguidade, aí você tem você tem Roma, você tem a Grécia, também você tem a Inglaterra também, que já trazia aí manifestações nesse sentido. Então não é uma coisa estritamente nova, recente, é uma coisa que já vem lá da antiguidade, essa questão de homenagear as mães. Mas estamos aqui com o nosso convidado, doutora Silvia Cerqueira, ela que é especialista em direitos para as mulheres afrodescendente. Também o doutor Ramos Duval Ramos Neto, ex-presidente da OAB. Eles são coordenadores de um evento que vai acontecer no dia 14 agora de maio na sede do IGHB, que é o Instituto Geográfico Histórico, né, da Bahia. Esse instituto é um instituto, um instituto secular, importantíssimo para a Bahia, guardião de dois ícones da cultura baiana, né? Que é o caboclo e a cabocla. Então, ele tem um papel fundamental. Como não falar do IGHB e não lembrar da nossa querida Consuelo Pondé, né? Que esteve à frente daquele instituto por muito tempo, hoje dirigido pelo nosso querido Joacy Góes.
Polímata, um polímata, homem que tem uma visão assim bem ampla, não. Conhece os saberes e formas assim ululares.
O instituto, né, que ele é responsável aí pela difusão dos conhecimentos da geografia, da história, cuidar do patrimônio histórico e cultural. Bom, enfim, mas vamos falar hoje sobre essa palestra, esse ciclo de palestras, Movimento Nacional por Eleições Diretas no Conselho Federal da OAB. OAB, que é uma instituição muito importante para nós brasileiros, para o mundo também, porque com certeza ela dá sua contribuição também para o mundo. Já vista que temos aqui ao nosso lado a doutora Silvia, né, Cerqueira, ela também, que, como eu falei, especialista em direito para as mulheres afrodescendentes, militante também nessa área, né? Então, o programa trata do tema africanidade, né, dessa temática, e é muito importante também a gente abrir espaço para a OAB, para essa instituição super fundamental para a democracia nacional. Boa tarde a vocês e muito obrigado pela presença de doutor Duval e também doutora Silvia Cerqueira.
Boa tarde.
Boa tarde.
Fique à vontade.
É um prazer tê-los aqui conosco.
Então, Ivan e
Zé Augusto.
E Zé Augusto, a satisfação é nossa, muito grande de estar aqui com vocês. E eu não poderia, Ivan, deixar iniciar qualquer coisa, já que nós estamos falando de mãe, da Maria Santíssima.
Sim, sim.
E aí controlar a emoção. Aí a gente tem que controlar a emoção mesmo. Porque a mãe de Deus, né, na nossa concepção católica, né, Maria Santíssima, que nos trouxe para o mundo o nosso Jesus e que é por todos nós muito reverenciada com todas as razões. De maneira que, feito esse introito, eu queria dizer da nossa agradecimento inicial por estarmos aqui nesse espaço tentando divulgar para os nossos colegas advogados e para a comunidade em geral, que eu estava falando aqui com o Zé Augusto. A OAB não é só dos advogados, a OAB é do Brasil, porque ela alcança todo o universo da cidadania nacional, porque ela transmite para a população o sentimento da advocacia nacional de Rui Barbosa, de Jacaiaba de Montezuma, Sobral Pinto e tantos outros.
Lembrando Luiz Gama, né?
Luiz Gama, exatamente, o grande Luiz Gama. E nós temos também, lá no Instituto Histórico, já que nós estamos falando de abolicionista, nós temos também lá no Instituto os restos mortais de Teodoro Sampaio. Sim. Estão lá os restos mortais dele, as cinzas de Teodoro Sampaio.
Meu conterrâneo, que até a época Teodoro Sampaio pertencia a Santo Amaro, eu sou santamarense.
E você sabe que tem duas cidades, uma na Bahia e São Paulo, com o nome.
Sim, sim.
E um homem importantíssimo. Só que eu não gosto, Ivan, é que quando a gente vai para a feira, e talvez terça-feira vá para lá, na pista tem escrito uma placa assim, T. Sampaio. Por que ter Sampaio? Como é que omite? Ali na Avenida Orlando Gomes, aqui no Piatã, Augusto, botaram a placa O. Gomes.
E Orlando Gomes foi um ícone. É onde eu moro, exatamente ali. É um ícone do direito.
Grande, um dos maiores juristas do Brasil.
Para um nativo, sabe o que é, né? Mas para quem está chegando aí, o pessoal de fora, fica sem saber.
E mesmo as novas gerações, que não souberam, não sabiam quem foi Teodoro Sampaio, também, como é que ter Sampaio, por que isso? Porque as pessoas não estão muito preocupadas com esse negócio, mas isso é outro detalhe.
Semana passada eu estive no AB, teve um evento lá sobre o cemitério dos escravizados. Eu assisti lá a palestra, participei, fiquei até o final e fui bem recebido quando cheguei pelo presidente da mesa, da Comissão de Intolerância Religiosa da OAB. E aí, para prestar contas como é que estava aí essa questão do cemitério dos escravizados. Trouxeram gente de São Paulo, um curador do Museu dos Aflitos de São Paulo, o Lucas. Então foi muito bacana, e a OAB sempre preocupada com questões sensíveis da sociedade. E aí dessa importância, né, que a OAB tem na vida de todos nós. Mas deixa eu deixar logo aqui uma pergunta. Sobre essa questão, vou perguntar primeiramente sobre essa palestra, esse ciclo de palestras aí. O que significa isso? Qual foi o que motivou? Né? A gente sabe que a eleição, pouca gente sabe disso, né? A eleição da OAB, ela é realizada de forma indireta, né? Então, isso aí já pressupõe aí que esse movimento seja para essa luta, para que essas eleições, como já diz aqui na sinopse, para ter eleições diretas nesse Conselho Federal da OAB. Vocês podem explicar um pouco mais sobre essas palestras que vai ser, né? Já vai ter ainda a participação da ex-ministra Eliana Calmon, também do nosso querido Joacy Góes, também, né? E vão participar. Microfone aí, estão abertos aí para vocês.
Boa tarde a todas as pessoas. Sobretudo aos ouvintes, né, da Rádio Cardeal FM, Rádio Excélsio, a esse programa Africanidades. E, assim, desejar para todas as mães um feliz Dia das Mães, sobretudo em se tratando de africanidades. Uhum. Eu quero fazer a minha homenagem também às mães pretas, porque sabemos que as nossas dificuldades, elas são maiores. Gostaria de agradecer a Ivan Marques e a José Augusto por essa acolhida de sempre aqui nessa casa e dizer que José Augusto fez um preâmbulo assim extraordinário.
Obrigado.
Mas eu preferiria ainda, viu, José Augusto, estar naquela teoria tridimensional de Miguel Reale, viu? Eu sou adepta ao fato, à axiologia e à norma.
Os valores.
Não é? São os valores.
Valores.
É axiológico. O axiológico.
Grego valores.
Isso. E dentro dessa concepção, eu acho que o direito, ele, na atualidade, ele
deu
se encaixa.
Deu salto no ar.
Exatamente. E é muito em cima do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É casando a norma, o valor, e com fato social, que é o que exatamente a gente irá desenvolver aqui. Com relação à militância negra, eu também trago Angela Davis, Bell Hooks, mas trago também a nossa Lélia Gonzalez, por conta de estarmos também em uma emissora que está tratando de africanidades. Essa questão da OAB, esse movimento nosso coordenado, porque o precursor disso tudo é doutor Durval Ramos e mais outros colegas, tá? Quando éramos ainda conselheiros federais, lá atrás, mais de 30 anos, né? Lá se vão 30 anos disso, você vai precisar de uma forma melhor. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos precisando cada vez mais, Ivan e Augusto, exercitar a advocacia institucional. E quando eu digo advocacia institucional, eu quero também dizer que esse é um movimento suprapartidário. É importante que isso fique muito claro. nós estamos laborando para melhores acessos democráticos para a base da advocacia, mas de uma forma exclusivamente na perspectiva institucional. O que a gente quer efetivamente é que todas e todos os advogados participem dessa construção, né, democrática da nossa instituição. Por exemplo, não se justifica que hoje, até a data de hoje, uma mulher não tenha exercido a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que esse movimento, ele vem muito nessa linha. Porque imagine, se hoje nós mulheres somos mais que 50%, não é, da população pagante, porque nós somos os pilares. Nós construímos essa instituição, e essa instituição. Mas em termos de representatividade, não estamos na cabeça. Uhum. E mais ainda, quando somos colocadas, sempre nas secretarias, na perspectiva de sempre estar sem nenhum demérito para aquelas que assumem esse espaço dentro da diretoria. Mas não é aquilo, essa não é a representatividade que nós gostaríamos de ter. Então, eu acho que esse movimento vem muito nessa linha, tá? De fazer com que todos os advogados e todas as advogadas, independentemente das posições que elas tenham, possam participar, de fato, da escolha do presidente nacional.
Exatamente. Doutor Durval.
Verdade, Zé Augusto e Ivan. Ivan, é uma satisfação lhe conhecer pessoalmente aqui. Igualmente. Porque, como eu sou um adepto do rádio, já de muito que eu ouço falar de você, Augusto, professor Augusto aqui. Na verdade, a Ordem dos Advogados é uma autarquia federal. Ela se mantém com os próprios recursos da contribuição dos seus advogados, dos seus inscritos, né? A eleição dos estados é feita através de eleição direta, entendeu, Ivan? A eleição do Conselho Federal, que é o órgão máximo, é que é feita indiretamente. Uhum. Eu fui conselheiro federal, ela também, eu fui conselheiro três vezes, 9 anos em Brasília, com isso de perto. Então, ela é feita por cada estado, tem 3 conselheiros. Esses 3 conselheiros formam um total de 81 conselheiros, incluindo o Conselho, o Distrito Federal. Então, há uma lei federal que organiza a instituição. Quem organiza a OAB é uma lei federal 8.904, que foi promulgada por daquele presidente Itamar Franco, em 1994. Então, ela alterou a legislação que havia anteriormente. E uma hora, no nosso modo de ver, ela estabeleceu que a eleição para a diretoria central, a principal órgão, teria que ser indireta. Uhum. Isso causa, Augusto, Ivan e os eminentes ouvintes, uma situação de descompasso. Porque nós vivemos hoje um momento político complicado. Polarização, isso e aquilo. E o que é que acontece? A OAB, como eu disse, a OAB não é dos advogados, é do Brasil. Então, o carregador de caminhão, o gari, todo mundo é dono da OAB, Augusto. Porque ela é a organização, a única organização que está na Constituição Federal legitimada a proporção direta de constitucionalidade. Então, a importância da OAB ultrapassa os limites do nossa situação pessoal. Uhum. E os advogados estão aí, mas a repercussão dos pronunciamentos da OAB em relação a determinados fatos, ela repercute como formadora de opinião. Uhum. Ela é importante para o processo democrático, porque é através das eleições, com a opinião que a OAB dá, que as pessoas vão dirigindo os seus interesses como eleitores. Agora mesmo nós vamos ter muitas eleições aí, eleições importantes. Então você não pode mais, a essa altura, admitir que a escolha do dirigente nacional máximo da OAB seja escolhido sem a participação de todos os advogados do Brasil. Que esse é o nosso movimento, entendeu, Ivan Augusto? A nossa luta é para que todos os advogados do Acre, do São Paulo, de onde for, através do voto federativo, uhum, um estado, um voto, para que não prevaleça São Paulo, que tem muitos eleitores, muitos inscritos. O voto de São Paulo terá o mesmo peso do voto de Sergipe, do Acre, que são seccionais menores.
Essa era uma das perguntas que eu ia fazer aqui. Como justificar que mais de 1 milhão de advogados e advogadas não possam escolher diretamente quem representa a classe perante os três poderes? Seria uma das perguntas.
É porque, na verdade, isso é uma formulação de 1994, quando o Brasil sempre teve problemas institucionais. Vimos aqui as eleições do professor Augusto ao iniciar a nossa conversa. E são, talvez não tenhamos nem espaço aqui para a gente se debruçar muito sobre essas questões. Mas eu costumo dizer, Augusto, você que é um intelectual.
Obrigado.
Ivan também. É que você não pode comparar a formação do Estado brasileiro, que o Brasil, os portugueses consideravam o Brasil uma penitenciária. Eles mandavam para aqui os degredados, está na história. Enquanto os Estados Unidos foi formado pelas 13 colônias,
que os puritanos, que tinham a visão
dele. Do Mayflower. Mayflower era um dos navios que eles vieram. Quer dizer, era o que? Era os huguenotes, Amish, Quaker, Mormon, Calvinista.
A formação escolástica e intelectiva muito alta.
A formação dos Estados Unidos foi diferente da formação do Brasil. Enquanto o Brasil era uma penitenciária, os Estados Unidos era a excelência. Né? Aí você tem o fundamento da Revolução Americana, da Independência Americana, que serviu de base
para a Revolução Francesa.
E que tem
Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin.
Os pais fundadores.
E todas as duas influenciaram aqui o Brasil, né?
Influenciaram diretamente.
Exatamente. Agora, o que a gente tem que ver, feito isso, a gente tem que entender que há o Estatuto da Ordem que nós estamos querendo modificar agora, uhum, Augusto e Ivan, não é. É o primeiro passo que nós temos que fazer, é alterar essa legislação, entendeu, Augusto? Uhum. Alterar a lei. E isso só pode ser feito pelo Congresso Nacional. E esse é um trabalho que nós estamos fazendo de formiguinha.
Sim.
Porque nós não é um trabalho fácil, Ivan, porque as coisas estão estabelecidas, as pessoas estão montadas nos seus cavalos andando. E nós estamos, como pessoas como eu, Silvia e tantos outros, estamos tentando furar esse bloqueio. E a Bahia, Ivan e Augusto, como sempre na frente.
Um protagonismo. Né?
Nós somos o primeiro Estado que está colocando esse assunto em discussão, a nível nacional. É possível que esse movimento se espraie para o Brasil todo, mas a partir da nossa Inconfidência Baiana, sempre a gente pode dizer assim, a nossa Conjuração Baiana, a revolta dos alfaiates, a revolta dos malês, tudo. O Brasil sempre, a Bahia sempre esteve na frente. Então, isso é o espírito do nosso movimento, que é nacional, já tem repercussões em outros estados, e a partir desse movimento nós vamos espraiá-lo por outros estados da federação, até conseguirmos, quem sabe, que alguns deputados, algum partido político, se interesse por essa nossa luta e permita que o novo dirigente central da OAB seja uma pessoa legitimada, Ivan. Legitimado como? Pelo voto. O voto vai dar a esse novo a legitimidade de dizer sem política partidária. Ele vai em benefício da República, dos ideais republicanos do Brasil. O que é melhor para o país, mas com a sufragado pelo voto de todos os advogados. Hoje já são 1.300.000. No Brasil é o país com o maior número de advogados do mundo, proporcionalmente.
E a importância da advocacia para o cidadão, a gente for lembrar a época do Brasil colônia. Os negros escravizados que procuravam os advogados, né, para pleitear aí a sua alforria, Inclusive, a história traz também relatos de escravizadas que eles, escravizados e escravizadas, que eles mesmos fizeram a sua própria defesa. Uhum. Né? Uhum. E aí foram buscar ali aquele conhecimento e fizeram a sua própria defesa e alguns tiveram êxito. Então, só para registrar aqui a importância, né? Uhum. Das leis, da advocacia.
E nessa,
pois não, doutora?
E nessa linha que você fala, Ivan, um grande exemplo é a Esperança Garcia.
Sim, sim, sim.
Né? Que nos exato. Idos de 1770, é. Não é? Ela já fez aquela sim. petição sim. no sentido de garantir, não é? Garantir os direitos.
Exato.
Humanos, né? Não é. Só dela, mas uhum. da família dela, de filhos e companheiros,
uhum. Bem lembrado.
Para que, né, lá no Piauí, na fazenda, uhum. em Oeiros, né?
Oeiros,
enfim,
né?
Oeiros lá no Piauí. Oeiros, né? Mas ainda assim, eu gostaria de dar apenas uma pequena intervenção nessa posição do Dr. Duval, que é no sentido de que nós estamos com um pensamento pautado efetivamente na democracia. E por que eu digo isso? É porque com esse start nosso, nós estamos buscando fazer um processo também de escuta. Né? Não dá para que as escolhas elas sejam feitas nas caixinhas. Né? Não dá mais para que você aceite, por exemplo, a recondução de um presidente quebrando toda uma trajetória do Conselho Federal. Nunca houve recondução de presidente nacional. E nós assistimos recentemente. É uma pessoa, sim, muito interessante, contudo, existem outros também tão competentes como sempre foi. Então, nesse start, nessa discussão, a gente também está trazendo isso. É escutar, é preciso escutar toda a classe, toda a categoria, para que, como o Dr. Duval diz de forma muito adequada, para além da legalidade, não é, doutor Augusto? A gente precisa da legitimidade, né? Daqueles que irão nos representar, porque é preciso que ele esteja, essa pessoa esteja linkada com a base, para que efetivamente vá responder aos nossos anseios, né?
Antes de entrar aqui na conversa, no bate-papo, é interessante também a gente refletir sobre isso e registrar. O encontro será dedicado à reflexão sobre democracia, como a senhora falou aí, institucional, participação da advocacia e fortalecimento das entidades representativas. Para os coordenadores Duval Ramos, Neto, Newton, Cleide, Peixoto, Silvia Cerqueira, que é a senhora, Ricardo Nogueira e Paulo Borba Costa, será um momento de diálogo qualificado e troca de perspectivas sobre temas relevantes para o presente e o futuro da advocacia brasileira. Zé Augusto.
Eu acho isso altamente importante, haja vista que se abre uma nova lacuna para os pensares. Não é? É o primeiro passo de uma longa caminhada, como dizia Alauzi, principalmente que a democracia do povo para o povo, feito pelo povo. E, ao nosso entender, talvez aí esteja sendo invertido a concepção, já que a senhora falou, axiológica de valores. É do povo para o povo, longe do povo. O advogado, ele está perante o povo. Sim. E ele é uma pessoa bastante importante nesse contexto. Porque, apesar do juiz ser o único que usa o verbo determinar, mas o advogado usa o verbo pedir. E tem que saber pedir igual como nós pedimos a Deus. Né? Porque o advogado, o promotor pede, o advogado pede, o delegado pede, mas o juiz determina. Mas, como nós sabemos, fazendo analogia, já que o senhor falou da Nossa Santíssima, né? E de Jesus Cristo e de uma rádio católica, semelhante à visão onisciente do presente de Deus. Não que vou comparar o juiz a Deus. Mas a sua determinância irá definir a partir da visão hermenêutica, processo interpretativo, de apresentação do advogado. E nada mais justo do que uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil ter uma representatividade feita exatamente por uma enormidade de mente de obra, não mão de obra, porque o advogado ele pensa, né? E pensa muito, né? É interessantíssima essa postura. E gostei bastante quando a senhora fala aí da importância dessa passagem, principalmente Luiz Gama, né? É. Que posteriormente recebeu o título de advogado e doutor honoris causa pela sua sapiência. Sim. E também a Bahia, aqui falando de Orlando Gomes, um homem que adentrou na cátedra, no primeiro momento ele perdeu para o Nestor Duarte, a cátedra, mas depois ele teve uma relevância. Nestor Duarte foi mais na política e ele foi mais na concepção dos pensares. Ele, inclusive, é comparado a Rui Barbosa, porque o saber dele era o Lula. Apesar de dele, inclusive, ele era um futebolista. Ele foi presidente da federação.
Foi
presidente da federação. E tem,
tem um filho, um grande jogador de futebol, Márcio. Márcio Gomes. Quer dizer, amador, né?
Eu não sabia amador. Nem que. Né,
Márcio Gomes. Que,
futebol não é minha praia. Aí o que é que acontece? Então, também devemos aqui lembrar o próprio senador Josafá Marinho, que quando estava no Senado eram aulas. As suas apresentações belíssimas, é próprio presidente Temer, que é doutor em direito Michel constitucional, que abrilhantou, independente de qualquer visão. Não estou aqui vendo a visão axiológica nem filosófica, que eu estou dando juízo de valores, estou dando fatos, cientificidade, episteme. Ele foi presidente da República e era um advogado, era um jurista. E outros mais que passaram por esse contexto todo aí dessa sociedade. E a participação da OAB é muito forte, inclusive na luta pela essa igualdade. Haja vista que ela é autarquia, tem governo próprio e tem uma produção, né, intelectiva e de governança muito forte na sociedade. Eu acho que, dentro da minha visão pauperista intelectiva, eu acho que isso é uma causa nobre que eu acho que toda a nossa imprensa deve abraçá-la.
Muito bem.
E aí, vamos ser?
É isso aí. Rui Barbosa, né, que dispensa comentários, mas na questão, na vida, na questão no âmbito político, né, acabou não tendo muito sucesso assim, acabou sendo derrotado também. Mas como jurista, é fenomenal, né? Mas deixa uma pergunta aqui para os nossos convidados aqui. O atual sistema de colégio eleitoral, ele possui, né, 81 conselheiros federais. Ele reflete fielmente os anseios da base da advocacia ou favorece a perpetuação de grupos assim políticos específicos? Se alguém pode falar sobre isso.
Não, permissão a Silvia, na verdade é essa a nossa luta, porque não se comporta mais. E outra coisa, Ivan, o Brasil é um país de uma história política extremamente acidentada e grave. Vocês sabem que o Brasil viveu a vida toda sob golpes e não vamos, dizem que a própria proclamação da República teria sido o primeiro golpe, né? Contra o imperador, veio a saída de Deodoro, uma série de situações, a coluna Prestes, o golpe contra o Washington Luiz, Getúlio Vargas, Estado Novo. Quer dizer, a história do Brasil é uma história tumultuada. No plano do plano democrático, tivemos Juscelino quase não toma posse porque houve uma revolução em Aragarças e Jacareacanga, do pessoal da área, não queria, tomou posse graças ao Teixeira Lote, que era o ministro. Depois veio o golpe de 64, o movimento militar de 64. Aí veja bem, 21 anos de governo militar no Brasil. Agora conseguimos, né, estabelecer esse processo democrático, mas nós temos um problema, Ivan e Zé Augusto. Nós estamos com o Supremo Tribunal Federal na crista da onda, só se fala nisso. Não vamos entrar em detalhe aqui para não, não parecer que a gente
está...
Criar celeuma, mas na verdade... É um Estado, um país problemático.
Sobrepondo a poderes.
Problemático nessa parte. Aí é onde entra a importância de uma OAB autônoma, independente. Livre e independente. Ela ajudar, nós advogados temos tudo para isso, para ajudar a que nós possamos construir
com muita luta, com muita dificuldade. Se vamos conseguir ou não, nós não sabemos, mas temos que lutar para tentar Sim. conseguir que as coisas modifiquem e nós alteremos esse projeto de país tumultuado, de tanto golpe, tanta intervenção, tanta coisa desse tipo. Quer dizer, é por isso que nós estamos, como o Silvia falou, reeleição, Augusto, para presidente do Conselho Federal, reeleição, um país com 1.300.000 advogados, tem que fazer o mesmo, reeleger o presidente. Quer dizer, você vê que é uma coisa de uma estrutura que existe em Brasília, que cerca o poder decisório da OAB. E
quanto tempo de permanência? Desculpa, eu estou interrompendo.
Três anos. E só um adendozinho. E para além disso, a ordem é aquela instituição que sempre está intervindo em todas as outras instituições na perspectiva de garantir o exercício pleno da democracia, né? E ainda a essa altura é pugna por uma democracia, uma eleição indireta e banindo, de fato, que se efetive a democracia participativa. Porque o que nós queremos, quando a gente traz a base, é que a democracia, apesar de Durval, hoje eu tenho conversamos um pouco sobre isso, que a democracia tem lá seus
relatividades.
Isso
aí é uma visão platônica de Aristóteles. Ele criticava bastante a democracia.
Mas é o melhor que temos.
É verdade.
É o melhor que temos. Graças a Deus. Não podemos perder lá.
Nunca.
Contudo, a gente precisa enfatizar a democracia participativa. E a gente pode fazer isso trazendo conosco as bases, né? Então, se a ordem pode criticar, intervir em tudo, então ela tem que olhar um pouco para dentro de si, né? Não cabe mais a gente ter esses 81 conselheiros para elegerem alguém que irá reger 1.400.000 advogados no Estado brasileiro.
É interessante aí me reportar, já que falou dos poderes, ao Barão de Montesquieu, no Espírito das Leis, né? Essa independência e essa pluralidade dos poderes. Né? Poder, por sua vez, como disse Michel Foucault, ele não é microfísico, não. Sim. Eu discordo até dele, eu acho que é metafísico, é muito subliminar. Porque a autoridade, como disse Weber, né? Ele nós temos a carismática tradicional e burocrática, mas o poder é imposto. E a participação da OAB, ela é muito forte, inclusive é uma ordem, né? É um conselho que tem o poder de ordem na sua, na sua semântica, no seu nascimento. Exatamente, nós temos aí a participação da OAB de forma decisiva com o quinto, porque ela faz o desembargador.
Sim.
Ela faz o desembargador de um advogado. Ela pula, dá um salto quântico. Eu faço até uma analogia aos antigos juízes classistas, lembra? Eles pulavam, tinham um salto quântico. Sim. No qual terciam aquelas pessoas que são juízes de carreiras, promotores de carreiras, e de um salto através de voto popular. Dentro do contexto da advocacia, vai-se uma lista tríplice para o governador, e tece aí um funcionário público, um desembargador, que é um cargo altíssimo, que vai decidir várias concepções jurídicas, sociais, humanísticas, dentro do contexto todo da sociedade. Então, a OAB, ela não só por ter força constitucional, mas ela tem força de poder.
Sim.
Porque ela determina, assim como usei a metáfora do juiz, que é verdade, determina a existência de um poder maior do judiciário. Porque o desembargador é o desembargador. Tem-se aí pessoas, sem fazer aqui toda a crítica radical, rigorosa de conjunto, nós tivemos pessoas eletivas com competência, não é? Aqui não vou criticar a ninguém. Tem candidatos fortíssimos, o José Aras aí, que é o professor emérito, próprio Vivaldo Amaral, que é muito meu amigo, né? Que a Léa, né? Sim, Léa, né? Sim, sim. Léa, a esposa de Pedro Barroso, sim, né? Que trabalhou muito tempo comigo, eu trabalhei muito tempo junto, que eu fui professor e que diretor do curso de rádio durante 20 anos, e ele era professor junto comigo, era diretor e ele é professor também, junto comigo. Então teve pessoas bastante assim de relevância, mas ao mesmo tempo nós tivemos pessoas que deixaram a desejar, como o próprio Aristóteles Platão. Ele dizia que o grande problema da democracia é que às vezes ela fica, vou dar uma analogia ao júri, em que são pessoas leigas decidindo a vida de muitos.
Uhum, uhum.
E às vezes, e esse poder exatamente é que a própria OAB tem, uhum, talvez tenha, os senhores colocaram bem, bem visto e de forma intelectiva, é necessário que haja uma reflexão dentro dela mesmo.
Sim.
Porque é o poder à parte.
Uhum.
Em verdade, o OAB diz que o quarto poder é imprensa, mas não é o. Não é, é o OAB. É a OAB, porque ela está no subliminar, no processo subliminar multimídia, no qual faz a definição. Porque o presidente da OAB, ele tem a mesma posição de força do representante do Estado, que é o senador.
Sim.
É. Tanto é que a escolha do presidente da OAB atualmente é semelhante ao representante do Estado, que é o senador 81.
É.
Uhum. Né? É. São 181 pessoas que irão representar o Brasil, ou seja, 13 em cada estado. É o Senado.
Sim.
E aí eu acho interessante, dentro dessa visão, como leigo, e dentro da nossa participação, essa importância dessa participação, inclusive dessa pluralidade e dessa visão da sociedade para que apoie, inclusive a imprensa, essa luta, que eu acho que é, como o senhor colocou, de uma forma bem, né, bem forte, bem kafkaniana. Né?
Uhum.
Às vezes, como o Kafka fala no processo, é o porteiro que pede da justiça não andar.
Uhum.
Né? E também me referindo a Kafka, é necessário que a sociedade tenha uma metamorfose e perceba que o advogado, ele é como o comandante. A tropa é o espelho do comandante. Então, o advogado é o espelho da sociedade enquanto o representa. Porque sem o advogado, não tem esse Estado Democrático de Direito.
Sim.
Não tem-se a dualidade. Né? Não tem-se o contraditório. Não tem-se a defesa e a presunção da inocência,
claro,
que é a condição basilar de toda a visão do próprio direito.
É.
E o advogado, ele, eu acho que ele tem direito de escolher aquele que representa, porque será
exatamente
um representante da sociedade como um todo,
uhum,
de uma forma exatamente osmótica.
É.
Não é, Ivan?
É isso aí. Mandar um abraço para o doutor Carlos Sampaio.
É
o doutor Carlos Sampaio, grande jurista, operador do direito aí.
É um
abraço,
querido,
doutor.
Licença, um beijo para você, Sampaio.
Bom, gente muito boa. Aqui.
Estamos aqui no programa Africanidades, pela Cardeal FM, falando com a doutora Silvia Cerqueira, especialista em direitos para as mulheres e afrodescendentes. Também com o doutor Durval Ramos Neto, ex-presidente da OAB. Ambos são coordenadores da palestra, do ciclo de palestras que vai ter aí no IGHB no dia 14 agora de maio, às 16 horas. Com título Movimento Nacional por Eleições Diretas no Conselho Federal da OAB. Vou deixar uma outra pergunta aqui. É uma equação para ser resolvida, dois pontos. Como implementar as eleições diretas sem ferir o pacto federativo, garantindo que seccionais menores, como as do Norte e Nordeste, por exemplo, não sejam sufocadas pelo peso numérico, né, de seccionais como São Paulo, Rio de Janeiro? Microfone aberto.
Isso, na verdade, é uma preocupação geral. As pessoas falam muito nisso, Ivan. Mas nós temos uma realidade concreta entre nós, que é o Senado Federal. O Senado Federal é representado, cada estado tem 3 votos. Tanto tem o Acre, como tem São Paulo.
Uhum.
É o sinal chamado princípio federativo, porque
isso,
nós somos uma... Quer dizer, eu não considero o Brasil uma federação, mas isso também é uma conversa comprida. Mas o que eu acho, nós somos, por isso nós nos chamamos República Federal do Brasil. Nós dizemos República Federativa, quer dizer, parece federal, porque nosso direito é nacional, civil, penal é nacional. Nos Estados Unidos, não. Você vê um estado tem pena de morte, se atravessa a fronteira, já é outro. Cada estado americano tem a sua legislação. Então, o que é que acontece? Essa questão a gente resolve assim, princípio federativo. Cada São Paulo, que tem 400 mil advogados, vai eleger a chapa que eles de São Paulo acham que deve ser o presidente do Conselho Federal. O Acre vai ser a mesma coisa. Então, o voto federativo, que seria one state, one vote, como, né, se diz, ele terá o peso da federação. Ou seja, no final das contas, vamos ter 27 votos nacionais. São 27 estados do Distrito Federal. Então, esse risco de que as pessoas falam, com razão, muita razão, que São Paulo tem mais advogado, então vai... Não, o voto de São Paulo vai ter o mesmo peso do voto de Sergipe e do Acre. Esse é o nosso projeto. Se vai ser assim ou não, nós não sabemos. Agora, dentro do que o professor Augusto falou aqui, professor, você está dando uma aula para a gente aqui, viu? Aqui,
obrigado.
Estou dando aula aqui. Entendeu? Ah, você falou uma coisa.
Eu sou filho de juiz, então.
Não.
Eu sou bacharel em direito. Apesar de não ter OAB, mas eu bacharelei-me. Mas após já ser doutor em filosofia e psicologia, eu estudei, mas eu nunca atuei.
Maravilha. Dentro dessa linha, você falou uma coisa interessante, que é o quinto constitucional.
Uhum.
Porque isso é uma preocupação nossa, Ivan e Augusto, porque hoje. O Conselho Federal da Ordem indica os ministros do STJ.
Ah, eu tinha até esquecido disso. Peço até desculpa.
Não.
É verdade.
Ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e representante do CNJ, que hoje é importantíssimo, do Conselho Nacional de Justiça, representante do CNMP, e indica os representantes da OAB em diversas autarquias e organizações federais, que tem sempre uma participação de representante da OAB. Só que isso atualmente está na mão de 5 ou 6 pessoas, que são as lideranças dos ex-presidentes, formam o que eu chamo colégio de presidente, que não muda, é o cara que é poderoso aqui, poderoso ali, controla e indica o ministro. Ministro Augusto, os ministros são indicados assim, a, não vou dizer bacia das
toque
almas, que é uma pesada, é uma forma pesada, mas é resolvido entre 4 paredes. Não pode.
É uma forma tácita, não explícita, respeitável.
Ainda que o OAB não indique o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ele indica o STJ, que é que decide impeachment de governador, de toda a competência. Então, nós estamos hoje discutindo o grande centro das polêmicas nacionais hoje, Augusto e Ivan, é a questão da competência jurisdicional. Que estão dizendo, alguns ministros dizem que eles vão decidir tudo. Então, se eu te cometo um problema, eu vou ser julgado pelo Supremo. Você vai ser julgado pelo Supremo, Silvio.
Indo para a maior instância do país.
E a primeira instância desapareceu. Entendeu? Então, esses ministros que nós estamos indicando, embora no STJ, pode ser que crie uma jurisprudência.
É, 3 fatos giram jurisprudência.
Alterna.
E não estão precisando nem dos 3 fatos, é imediato.
É
verdade, eu tinha até esquecido disso.
E o Supremo.
Isso é uma grande celeuma nacional.
E isso, Augusto, e o grande problema é que a Constituição Federal criou o Supremo como órgão constitucional, de controle constitucional. Não é para resolver. Problema de besteira disso daqui, não, que eu não vou entrar em detalhes também para não entrar.
Aí eu já entendi processo paradigmático e a visão é minuta, porque aí entrará no aspecto político.
Não é, então, sem entrar nesse aspecto político, mas a Constituição hoje é um problema.
Exato.
Ainda existe a Constituição, que é um questionamento, entendeu, Ivan? Essa Constituição que formatada em 88. Constituição Cidadã.
E até ainda... Joaci Góes participou, que ele foi constituinte.
Ainda existe na sua integralidade ou sofreu transformações.
Tipo além da Constituição, me desculpe interromper,
por
doutor,
favor.
A gente vê pessoas que, elementos que defenderam teses, publicaram livros, né, defendendo determinada situação, e hoje em dia, lá no STF, lá no Supremo, essas mesmas pessoas estão contradizendo tudo aquilo que escreveram ali atrás.
Ô, Ivan,
né?
Se a gente...
Sim, só lembrando aqui, eu não quero deixar passar uma. O senhor colocou há poucos instantes atrás aí, falou sobre a coluna Prestes, falou sobre essa questão da mobilidade social, desse imbróglio social no Brasil. Aí eu só queria só pontuar que eu acabei deixando passar, eu não quis interromper lá atrás, mas é coisa bastante rápida. Sim. O imbróglio brasileiro é tão grande que nessa época da coluna da Prestes, até Lampião.
Foi, virou
Lampião, até não, capião, mas é capitão, mas capitão. Foi uma falsa patente.
Foi a falsa até patente que deu para ele fazer a luta contra a coluna Prestes.
Não, ele não chegou a lutar. Não chegou a lutar, ele ficou com medo de lutar.
Mas ele foi dado o título.
Lampião, ele foi acionado para combater a coluna Prestes. Foi dado a Lampião, ao bando dele, armas, uniformes e a patente, entre aspas, de capitão, que é uma patente falsa, que nunca existiu de verdade. E ele, quando ele se deparou com a coluna Prestes, ele pergunta, quem vem lá? Aí se identificou, era a coluna Prestes, ele preferiu não atacar. Ele recuou. Ele contornou a situação, passou pelo outro lado e não entrou em combate com a coluna Prestes. Era só isso que eu queria que eu deixei passar.
E você sabe que nós temos uma história, uma presença importante de um cearense que virou baiano, foi governador da Bahia, interventor da Bahia, que foi integrante da coluna Prestes, quem foi Juraci Montenegro Magalhães.
Uma pessoa altíssima.
Cordeiro de Farias, Juarez Távora, que eram os integrantes, os tenentistas no momento.
Mas vamos correr. Acho que doutora Silvia, que já vai terminar o programa daqui a pouquinho. Doutora
Silvia. Eu queria só dizer uma pequena intervenção. Dentro de tudo que foi dito aqui, não é? E eu não posso perder de vista que nós estamos num programa de africanidade.
Sim, sim.
Se tudo isso é muito difícil para os não negros, você imagine nesse contexto a representatividade negra como é mais difícil.
A advocacia negra.
A advocacia para a advocacia negra e para essas indicações que foram aí muito bem pontuadas por Augusto e por Duval, por você também. Quer dizer, imagine o que a gente tem ainda pela frente para enfrentar. Por isso que eu acho que esse nosso momento de escuta, essa nossa intervenção a começar da Bahia no cenário nacional, no sentido de garantir eleições diretas, ela é mais que oportuna. E estamos, assim, chamando a classe, a categoria, para dar uma balançada, para que acordem, né, que a gente precisa interferir nesse processo que está completamente desgastado. É um processo que não nos contempla.
Vamos fazer essa convocatória aí agora. Doutor Carlos mandou aqui, agora no Zap, aqui acompanhando o programa, printou aqui a tela e mandou. Vamos fazer essa convocatória aí para esse evento, por favor.
Sim. Antes de, talvez, de encerrar, uma homenagem póstuma aos negros baianos, embora não advogados, que lutaram pelo fim da escravidão. Geodoro Sampaio e André Rebouças.
André Rebouças.
E o filho. E o irmão dele.
E os irmãos. Cachoeirano, né?
Entendeu? Ainda em pleno império. E outro dia eu fiz uma palestra em Léo sobre Castro Alves. Castro Alves, em pleno império. Cheguei o pessoal a dizer, se dependesse, fosse hoje, tinham colocado todos eles na trônica dele. No pé que sobrou. Mas, Augusto, muito obrigado aí.
Chamada, né?
A chamada.
Será no dia 14, então, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Será às 16 horas, tá? E estamos esperando toda a sociedade baiana e brasileira para que estejam lá discutindo conosco, construindo, né, esse processo, com o doutor Joacy Góes e a nossa ex-ministra, hoje advogada, doutora Eliana Calmon. E assim, agradecer, já posso, né?
Pode sim,
a
com vontade.
A vocês por esse carinho, por esse acolhimento, por espaço esse espaço aberto, extremamente importante para todos nós. E é o meu companheiro de luta, doutor Durval Ramos, meu ex-presidente da OAB e companheira de Conselho Federal, e que a luta continua.
E o local é fácil, né, doutora? Ali no, na sede do IGHB, né?
Exatamente.
Centro da cidade,
Piedade.
Piedade. Doutor Durval.
E só para concluir, agradecer também as palavras de Silvia, que me representa aí, pedir a Nossa Senhora Maria Santíssima que nos abençoe a vida toda, e